Muito obrigado. Eu começo por agradecer ao Dr. Paulo Ilai e aos restantes dirigentes da APOGEN, Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos, o facto de tão prontamente terem aceito o nosso pedido para esta audição realizada no Parlamento, no âmbito do grupo de trabalho que está constituído para o trabalho na especialidade do diploma que regulará a prescrição por denominação comum internacional. Naturalmente, para nós é muito importante a análise que a Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos faz nesta matéria, visto que, precisamente, o principal objetivo desta legislação é promover o mercado de medicamentos genéricos, facilitando assim quer o equilíbrio das contas públicas, quer o acesso dos portugueses aos medicamentos, e por isso a vossa análise é tão relevante para nós. Iríamos seguir como metodologia dar primeiro a palavra ao Dr. Paulo Ilai e aos representantes da Associação que entendam intervir. Depois haverá um período de perguntas dos diferentes deputados, a que em conjunto se dará a resposta final, de forma a otimizarmos o tempo e a podermos obter a informação adicional que é tão relevante para que possamos tomar as decisões mais adequadas nesta matéria. Dr. Paulo Ilai, passo-lhe a palavra.
Muito obrigado. Aqui, a primeira questão, e para nós que é importante, nos temos questionado, é qual é o principal e o grande objetivo desta nova lei. Portanto, precisamos de compreender para tentar podermos ter uma opinião que possa ajudar a que fique melhor, não é? Um aspecto, o Sr. Deputado mencionou, portanto, que o grande objetivo era promover os medicamentos genéricos e criar o acesso aos medicamentos. E para nós isso, obviamente, que faz, do ponto de vista do Parlamento, todo o sentido que as pessoas possam ter bons medicamentos, possam ter medicamentos por um custo mais acessível. Estamos absolutamente de acordo, mais ainda numa situação económica difícil como a atual e que não é, obviamente, que não se vai resolver rapidamente. Todos temos essa noção e sabendo nós que a utilização dos medicamentos genéricos em Portugal está muito abaixo daquilo que é a média da União Europeia. Portanto, só para relembrar, Portugal tem uma cota de mercado em unidades de medicamentos genéricos no ambulatório que é cerca de 21%, e a média da União Europeia já é superior a 50%. Portanto, há aqui um potencial para a utilização de genéricos em Portugal crescer mais de 2,5 vezes. E isso significa muita poupança para os utentes, muita poupança para o Estado. No entanto, em relação à nova lei, ou à nova proposta de lei, nós temos algumas dúvidas e parece-nos que, não sendo por princípio contra a DCI, até porque a DCI já existe na lei atual, portanto a DCI está prevista na lei atual, parece-nos que uma DCI totalmente, como nós chamamos, aberta, pode ter efeitos que são perversos para o normal desenvolvimento do mercado de medicamentos genéricos, inclusive para aquilo que podem ser os gastos do Estado e dos utentes. A própria Ordem dos Médicos já disse que não concorda com a DCI totalmente aberta e que podia levar a que, em muitos casos, prescrevessem um medicamento sob patente em vez de prescrever um medicamento genérico. Se isso acontecesse, a cota de medicamentos genéricos, em vez de aumentar, ia diminuir. E o custo do tratamento para os utentes podia aumentar muito significativamente. Podemos dar só, para começar, um exemplo, dois medicamentos para tratar o colesterol, que não têm, para fazer baixar o nível de colesterol, que não têm grande diferença entre eles. Um que é a simvastatina, que existe medicamento genérico, e outro que é a rosuvastatina, que não existe medicamento genérico. Esse medicamento, que é muito utilizado e que continua a crescer a utilização, que é um produto que está sob patente, custa mais de 20 vezes, insisto, mais de 20 vezes aquilo que custa o medicamento genérico. E a relação, portanto, a eficácia terapêutica está demonstrado que é aproximada. Portanto, é preciso ter muito cuidado com este tipo de situação, que é evitar que a prescrição se desloque dos medicamentos genéricos para medicamentos não genéricos. Porque aí a pessoa, os utentes no geral, não vão ter um benefício terapêutico significativo, mas o custo, em alguns casos, multiplica-se por 10 ou por 20. Não é? Portanto, esse é um aspecto que é muito importante. Outro aspecto também muito importante, e tem a ver com a parte económica, e depois podemos ver alguma coisa da parte técnico-científica e de saúde pública, tem a ver com, se Portugal fizer este movimento, vai abrir muito mais o mercado a todas as empresas internacionais do que os outros países nos abrem as portas. Ou seja, aquilo que é padrão, já só falando dentro da União Europeia, é a prescrição por DCI, mais marca ou mais nome da empresa. É assim que acontece na maior parte dos países, e é assim que acontece nos países que têm cotas de medicamentos genéricos mais elevadas. Portanto, há aqui realmente uma relação entre aquilo que é a opção técnica, a opção científica de prescrição, mas também a sustentabilidade económica de todo o setor de genéricos. Aqui, em particular, numa situação desta, afetaria todo o setor, mas afetaria, em particular, as empresas de base nacional, que, naturalmente, por definição, têm uma escala menor do que têm as grandes empresas internacionais. Além disso, hoje, os custos de financiamento para as empresas de base local são muito superiores àquilo que é o custo financeiro das grandes empresas internacionais. Portanto, há que pensar aqui se Portugal pretende ou não manter uma base industrial e se pretende manter um setor de medicamentos genéricos suficientemente saudável para poder crescer até à cota que têm os outros países. Portanto, acho que é uma questão muito importante. Outra questão também muito importante que a DCI traz, e a possibilidade das trocas permanentes entre os medicamentos, é uma questão de saúde pública que está razoavelmente demonstrada, que é uma grande parte das pessoas que utilizam medicamentos e medicamentos genéricos são pessoas idosas, normalmente polimedicadas, que utilizam 4, 5, 6 medicamentos diferentes. E se essas pessoas andarem em permanência, ou se potencialmente andarem em permanência a trocar das embalagens dos medicamentos, isso pode ter um efeito verdadeiramente perigoso, que é as pessoas passarem a confundir, as pessoas passarem a trocar as embalagens. Portanto, se houver um modelo que permita às pessoas terem acesso aos medicamentos genéricos, que permitam ter acesso aos medicamentos genéricos de preço baixo, mas que evite este tipo de confusão, que eventualmente se pode transformar num problema de saúde pública, melhor. Portanto, cumprir-se-ia o acesso aos medicamentos genéricos, a medicamentos de preço acessível, sem criar, no fundo, efeitos secundários que seriam absolutamente desnecessários. Portanto, daí que nós, naquilo que está previsto em termos da lei, e que aquilo foi a proposta da Ordem dos Médicos, nos parece correto, que é, se o médico optar por um medicamento genérico, se optar por um medicamento genérico, está nos 5 preços mais baixos. Se o doente concordar com isso, parece-nos que faz sentido que assim seja, e que isso pode permitir ter acesso a medicamentos de preço baixo, mas manter a terapêutica nas mesmas marcas, nos mesmos medicamentos. Teria vantagem para o utente e teria vantagem para alguma sustentabilidade da indústria, não é? Outro aspecto que nos parece muito importante e que esta lei talvez esqueça um pouco é que os grandes gastos com medicamentos em Portugal não estão nos medicamentos genéricos. E, portanto, a DCI ou prevê muito bem isto ou pode não resolver a questão económica. Só 18%, e estamos a falar no ambulatório, porque no hospitalar ainda é mais marcado, só 18% dos gastos de medicamentos no ambulatório é que são com medicamentos genéricos. 82% são medicamentos não genéricos. E vale a pena, se calhar, quando se pretende que a população tenha acesso a medicamentos de custo acessível, olhar também para estes 82%, que muitas vezes têm preços muito elevados, e não apenas para os medicamentos genéricos, por uma razão. Porque se matar os medicamentos genéricos por preços demasiado baixos, se tornar a indústria de genéricos insustentável, isso quer dizer que a utilização ainda vai ser menor e, eventualmente, os gastos vão aumentar. Portanto, insistimos que 82% dos custos de medicamentos no ambulatório são medicamentos não genéricos. E é aí que deve incidir a maior atenção sobre os gastos. Concordamos que os medicamentos genéricos devem contribuir para a poupança e para a acessibilidade. Mas se se pensar que se vão ter medicamentos genéricos a custo zero, é absolutamente impossível, porque há custos industriais que estão, obviamente, aqui considerados. Outro aspecto também muito importante para o controlo de custos com medicamentos são os medicamentos hospitalares. O Estado, este ano, vai poupar cerca de 20% em medicamentos no ambulatório, mas vai gastar mais 2% nos medicamentos hospitalares. E, neste momento, o custo de medicamentos para o Estado em ambulatório já está... Os custos hospitalares está quase ao mesmo nível do custo do ambulatório. E, portanto, aí também nos parece que era possível que fosse prevista alguma coisa que incentivasse mais a utilização de medicamentos genéricos na área hospitalar. Naturalmente, tendo sempre em consideração a relação custo-benefício. Mas às vezes, se calhar, há muitos medicamentos que a opção genérica no hospitalar podia existir e estão a utilizar-se primeiras e segundas gerações de medicamentos de preço muito, muito elevado, não é? É uma área que nos parece que faz sentido. Portanto, resumidamente, o que nos parece, e é a nossa opinião, é que a nova lei deveria levar, portanto, a algumas correções no sentido de garantir a sustentabilidade das empresas de medicamentos genéricos, que devia repartir equilibradamente o poder do doente, do médico e da farmácia, portanto, evitar toda a transferência de poder para o canal farmácia, que tem os seus interesses legítimos, que vive em uma fase que é claramente difícil, mas se houver um equilíbrio melhor entre aquilo que o cidadão, como doente, escolhe, o médico e a farmácia, parece-nos que será um modelo melhor. Modelo esse que somos os primeiros a aceitar, terá de ter um forte racional económico. Portanto, é para isso que a indústria de genéricos também serve. Mas há que criar incentivos e estímulos e forçar algumas coisas para que, rapidamente, a cota de mercado de genéricos em Portugal passe dos 21% em unidades para mais de 50%, como existe na média da União Europeia. Porque é o único modelo onde a indústria de genéricos pode ser sustentável e pode continuar a contribuir para a poupança. Nós poderemos contribuir tanto mais para a poupança quanto mais as empresas forem saudáveis. E, portanto, precisamos de um equilíbrio mínimo, para poder fazer o trabalho que estamos a fazer, de contribuir para a poupança com medicamentos, para permitir qualidade, e insistimos que há aqui um equilíbrio entre o poder do médico, da farmácia e do utente, que tem de estar no centro do sistema, que... Para que isso aconteça, há que haver alguns ajustamentos à lei atual.
Muito bem. Muito obrigado, Dr. Paulo Lileia. Eu passo agora a palavra aos seus deputados. Inscreveu-se a senhora deputada Teresa Caído, do CDS-PP, a quem eu passo a palavra.
Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tinha-se inscrito? Eu não faço nada a questão de ser... Gostaria de saudar o Dr. Paulo Ilei e os demais elementos da Apogen, com muito gosto que os revejo e que voltamos a conversar. Eu pegaria numas palavras que o Dr. Paulo Ilei acabou de dizer e com as quais concordo. Não se pretende, através desta lei, que haja uma transferência em bloco, digamos assim, da responsabilidade para... ou da liberdade de escolha para as farmácias, não é de todo isso que se pretende. E, de facto, é necessário alcançar esse equilíbrio. Agora, o que se constata é que esse equilíbrio nunca existiu, não existiu até agora. Antes estava desequilibrado para o outro lado, com, enfim, ouvimos muitas vezes o argumento que desde 2002 que está prevista a prescrição por DCI. Bom, não é bem assim, se está prevista, mas basta uma cruz para bloquear essa prescrição, na verdade não estamos a falar de um mecanismo, e ao contrário, ainda agora tivemos aqui uma audiência com a Apifarma, que nos disseram, bom, em países como a Alemanha ou no Reino Unido, em que há uma enorme taxa de prescrição pelo princípio ativo, não foi sequer necessária uma lei para impor essa... É uma questão cultural. Mas, de facto, isto são matérias em que é preciso ter muito cuidado. Agora, só para ver, Dr. Paulo Ilei, como os números são plásticos, porque a Apifarma acabou de nos dizer que a cota de mercado genérico já tinha atingido os 27,4%.
Diz-me o...
Pois, mas está a ver, em dose unitária, depois em volume de vendas, depois em cota de mercado, depois em volume de negócio, quer dizer, a verdade é que nós, e lembrar-se-á com certeza, do esforço que foi necessário para que os genéricos entrassem no mercado português. Não foi um processo fácil, mas depois as partes acabaram por se adaptar. E, portanto, às vezes é preciso, enfim, tomar alguns passos com cuidado, é certo, mas a verdade é que demorou muito tempo e estamos aquém daquilo que seria desejável. Agora, não me vou alongar mais, vou só perguntar se não consideram que a proposta de lei apresentada pelo Governo salvaguarda as preocupações, quer relativamente à proteção de patente, quer relativamente às licenças, quer relativamente à continuidade do tratamento e essas questões da segurança e da troca que invocou, porque as exceções que estão previstas ao princípio geral da prescrição pelo princípio ativo, penso eu que salvaguardam essas preocupações. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Caeiro. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada. Começava por cumprimentar os representantes da APAGEN aqui connosco e que nos vieram aqui trazer as suas posições e opiniões em relação a esta matéria. Eu queria, em primeiro lugar, só fazer uma consideração muito, muito breve. Quando refere que a lei atual já prevê a dominação comum internacional, prevê logo de seguida da indicação da marca e logo de seguida da marca ou do titular da autorização de introdução no mercado. Ou seja, não... A partir daquilo que seria a prescrição por DCI, está logo colocado em causa quando a seguir se mete a marca. Na nossa opinião, era preciso ir um pouco mais além neste sentido. E daí o PCP ter apresentado também um projeto de lei em que prevê a prescrição por DCI exatamente com a substância ativa, pelo princípio ativo. E esta deve ser, esta é a responsabilidade e esta é também, quando se muitas vezes quer referir, é uma responsabilidade por parte do médico, que é o prescritor. Nós, quando se coloca também a questão das trocas da medicação, nós estamos a falar sempre de uma questão que tem a ver com o princípio ativo, com a substância ativa, e estamos a falar de medicamentos que foram autorizados para estarem no nosso mercado. Se não foram bem autorizados, bom, aí há de facto depois uma intervenção necessária por parte do Infarmed que faça a necessária avaliação do medicamento em causa. Mas o que eu lhe queria colocar em relação a esta questão é que se não entende por parte da Apogene que o médico prescreve, a farmácia disponibiliza o medicamento naturalmente e nós criamos aqui um conjunto de mecanismos e se isto de certa forma pode, se na vossa opinião não protege também, porque em nossa opinião o interesse principal que deve estar aqui em cima da mesa é o interesse do utente, não é? Que tenha acesso ao medicamento, que tenha acesso à terapêutica e se a existência, por exemplo, de um número mínimo de medicamentos genéricos, podemos pôr dentro daqueles dos 5 mais baratos, que têm que obrigatoriamente existir em farmácia, ou seja, para quebrar que possam aqui entrar outros interesses comerciais que, no nosso ponto de vista, não devem ser tidos em conta, se não está a salvaguardar aqui, também na perspectiva do utente, o acesso à terapêutica. Porque há aqui uma outra questão que é necessário ter em conta. Quando se fala da adesão à terapêutica, há pouco também colocava esta questão e gostava de ouvir a vossa opinião, porque tem a ver, hoje, o poder de compra, as dificuldades das famílias... É crescente, então, as condições de vida são cada vez mais difíceis, não é? E a verdade é que há um conjunto de pessoas, um conjunto de utentes, e nomeadamente se cá podemos falar de uma população idosa de baixas reformas, em que o acesso à medicação é cada vez mais difícil e há pessoas que não adquirem efetivamente a totalidade dos medicamentos que necessitam para se poderem tratar. E, ou seja, se nós colocarmos um conjunto de medidas que permitam, na nossa perspectiva, a prescrição por DCI permite não só vantagens para o utente, que é o acesso a medicamentos mais baratos, mas também para o SNS, porque os custos com os medicamentos, ou seja, e de acordo com as indicações dentro do mesmo princípio ativo, eles tratam e estão em condições para, naturalmente para os tratamentos necessários para as populações, não se colocando outras questões, ou seja, se isto não seria benéfico para o utente, não seria benéfico para o Estado, mas também não seria benéfico quando coloca, porque colocou logo no início que havia a necessidade de crescer em termos do mercado do medicamento genérico em Portugal, se esta medida não poderia também potenciar isso, ou seja, a utilização de mais medicamentos genéricos no nosso país. Eram estas questões que queria colocar.
Senhora Deputada, muito obrigado, Senhora Deputada Paula Santos. Eu passo a palavra à Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimentava a Apogene em muito particular, Dr. Paulo Medeia, agradecendo a exposição e agradecendo a todos a possibilidade de mais uma vez estarmos aqui na Assembleia da República. Bom, eu ia iniciar a sua primeira pergunta, quais eram os motivos, enfim, que objetivos. Bom, tendo em conta que os sistemas de saúde são cada vez mais amplos e mais complexos e sendo a despesa de saúde tão alta, consumindo, enfim, uma parte cada vez maior dos rendimentos nacionais, mais 10% do produto interno bruto, na última década a despesa com medicamentos teve um particular incremento, contribuindo de forma decisiva para o aumento da despesa total com a saúde. Aliás, como também referiu, têm sido várias as políticas introduzidas em Portugal com o propósito de conter a despesa com os medicamentos. O objetivo subsidiário tem sido, efetivamente, a promoção da utilização dos medicamentos genéricos e a procura de mecanismos de mercado para motivar uma descida de preços, mas com o sucesso, como também referiu, pelos seus números, ainda que plásticos, como referiu a deputada Teresa Queiro, de qualquer forma, portanto, 21%, nós temos um potencial enorme, enfim, para um horizonte de 5 anos. O nosso potencial de crescimento de mercados genéricos é enorme, como sequência do número de produtos que vão perder também o direito de exclusividade de mercado pelo fim das respectivas patentes nesse período. Por isso, há aqui um potencial enorme e a apresentação dos projetos de lei dos diversos partidos e do governo, e eu gostaria de saber a vossa opinião em concreto sobre cada um deles.
Muito obrigado, Sr. Deputado Laura Esperança, do PSD. Sr. Deputado Nuno Reis, pediu, também do PSD, pediu para também fazer uma questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, apenas para uma curta questão. Antes disso, saudar a Associação Portuguesa de Genéricos, em particular do Dr. Paulo Ilaia. Sendo certo que este processo traz para a discussão na especialidade todos os projetos que se apresentaram a plenário, a verdade é que a proposta de lei do Governo terá que ser necessariamente o barómetro, pelo menos da parte do Grupo Parlamentar do PSD, será utilizado para a redação final. Nós gostaríamos de saber, e naturalmente tem conhecimento de todos os projetos que estão neste momento em discussão, o que é que, na ótica da Associação Portuguesa de Genéricos, seria importante que o futuro, ou que, que a atual proposta de lei do Governo fosse alterada e em que moldes, no sentido de vir precisamente de encontro àqueles que são os pressupostos que nos orientam nesta matéria, que são aumentar efetivamente os genéricos em Portugal.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Reis, do PSD. Eu queria aproveitar também para colocar eu próprio algumas questões. Claro que as questões que têm a ver com os números do mercado são... É preciso saber de que números estamos a falar. O Dr. Paulo Ilaia já esclareceu que, naturalmente, uma coisa é a cota de mercado em valor, outra coisa é a cota de mercado em volume ou em unidades. Evidentemente, é essa a diferença. Agora, eu julgo que o que estaremos todos de acordo... Eu julgo que nós estaremos todos de acordo, em resumo, com a ideia de que essa cota tem crescido de forma muito significativa nos últimos anos, a cota em valor menos, porque houve uma descida muito acentuada do preço dos genéricos nos últimos 2 anos. Há uma descida enorme do preço dos genéricos que faz com que, enquanto a cota em volume continuou a crescer, a cota, de facto, em valor, estabilizou. Teve um crescimento muito menos acentuado nos últimos 2 anos. E também estaremos de acordo... 27 é a cota em volume.
Os números estão corretos, se me dizer. A cota de mercado, se avaliar pela empresa IMS ou HMR, que são, no fundo, o padrão de medição do mercado, há dois grandes números que saltam aproximadamente, que é uma cota de mercado de cerca de 18% em valor e cerca de 21% em unidades, portanto, embalagens de medicamentos. Exatamente. E se forem aos relatórios do Infarmed, é exatamente isso que vão encontrar. O que nos parece é que a Apifarma o que fez foi não fazer a cota de mercado em embalagens, mas terá ido fazer a cota de mercado em número de comprimidos vendidos. O que tem uma validade menor do que a outra, na nossa opinião. Mas o que está reportado, o que é normalmente reportado internacionalmente, são os números que nós aqui falamos, que é cota de mercado em valor, cota de mercado em embalagens. E, portanto, é só apenas este pequeno aspecto.
Eu agradeço muito esse seu esclarecimento, Dr. Paulo Ilaia, porque isto permite-nos também ter uma análise mais objetiva dos números que estamos a falar, embora Eu realço que num estudo feito pelo Ministério da Saúde e publicado no Portal da Saúde em novembro, na prescrição no Serviço Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde apontava um número de 27% para a prescrição em volume. Na prescrição do Serviço Nacional de Saúde, nem tudo o que é comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde é prescrito no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, isso pode explicar a diferença entre os... mesmo em volume, a diferença entre o número 27% e o número 21%, presumindo-se que a componente de prescrição de genéricos na medicina privada seja inferior à prescrição de genéricos no Serviço Nacional de Saúde. Em todo o caso, a questão é saber o que é que parecem ser as medidas essenciais para aumentar essa cota de mercados. O aumento dessa cota de mercados passa, no essencial, por uma modificação legal neste sentido que estamos aqui a discutir, ou o aspecto essencial será a resolução do problema dos conflitos de patentes que, enfim, que talvez tenha tido talvez tenha fim à vista agora com a aprovação recente pelo Parlamento também de uma proposta de lei do Governo que foi, entretanto, já promulgada e publicada no Diário da República. Porque a informação que temos, e gostaria também depois do seu comentário a esse respeito, é que na generalidade dos fármacos para os quais existem genéricos, a penetração dos genéricos é já muito significativa, em alguns casos até superior a 90%. Eu gostaria de obter o seu comentário nessa matéria, porque nos parecia, se isto é, o que é essencial para que continuemos a aumentar o mercado de genéricos, se essa questão essencial está na penetração de genéricos nos fármacos que já têm genéricos ou na produção de genéricos para fármacos cujas patentes já não estão em vigor, mas que, por razões vicissitudes várias, ainda não existe produção de genéricos. E depois gostaria muito que pudesse aprofundar duas questões. Primeiro, a questão do risco de desvio da prescrição. Se houver desequilíbrio das regras de desvio da prescrição para medicamentos de marca mais inovadores e, portanto, para os quais não existem genéricos, sendo certo que será sempre possível encontrar justificações científicas para essa prescrição, ela será sempre difícil de questionar. E, por outro lado, para a questão que me parece essencial, sobretudo no atual ambiente económico do país, que tem a ver com o encorajar da estrutura da indústria de base nacional, nomeadamente da indústria de genéricos de base nacional. Eu julgo que todos os seus deputados tiveram acesso, não tenho a certeza, um documento que a Apogen enviou ao Governo em novembro sobre esta proposta de lei, e neste documento era dito que o legislador deve estar perfeitamente consciente que esta proposta, particularmente na sua presente redação, vai aniquilar a indústria farmacêutica de base nacional. Isto é do vosso documento e eu gostaria de ouvir o vosso comentário sobre esta matéria, que aliás se insere no conjunto das perguntas que os outros deputados já fizeram de comentários à proposta de lei do Governo, porque isto me pareceu uma afirmação muito taxativa e que seguramente a Apogen não fez de ânimo leve, e eu gostaria de obter um comentário sobre esta questão. Muito obrigado.
Paulo Ibaia.
Sim, senhor.
E todos os restantes elementos poderão intervir.
Ok. Sim, sim, sim.
Só para responder diretamente ao deputado Nuno Reis, referiu o documento do Governo. Nós, efetivamente, em 7 de novembro, enviámos ao Sr. Secretário de Estado da Saúde um documento que ontem enviámos também ao Dr. Manuel Pizarro, que está disponível, com as alterações propostas à proposta do Governo, bem como os comentários a essa mesma proposta. Se estiver interessado, tenho aqui um conjunto para lhe deixar ou mandar por...
Eu já conheço. O que se passa é que num processo de discussão na especialidade é apenas para efeitos de gravação efeitos que ficamos com a memória daquilo que foram as vossas respostas, é que coloquei a questão, mas já conheço a vossa posição relativamente a esta matéria.
Dr. Paulo Ileia.
Muito obrigado. Eu comecei com um comentário que é... A apogénia e a indústria de genéricos é bastante sensível e temos noção que o racional da nossa existência são fundamentalmente duas coisas, que é conseguir garantir medicamentos de qualidade comprovada por um custo baixo. É isso que justifica a existência da indústria de medicamentos genéricos. Mas, infelizmente, o custo não pode ser tão baixo, ou não deve ser tão baixo, que destrua a própria indústria de medicamentos genéricos e o setor de medicamentos genéricos. E há uma questão que às vezes tenho levantado, que é, hoje em dia, se países com as características económicas de Portugal comprassem os seus bens todos, em países como, por exemplo, a Índia e a China, com certeza que teríamos esses produtos a um preço significativamente mais baixo do que aqueles que temos produzidos em Portugal ou produzidos, no geral, nos países desenvolvidos. Claramente, se formos hoje comparar os preços deste tipo de bens na China ou na Índia, são claramente mais económicos lá. Mas isso teria um problema, é que destruiria toda a economia local. E, portanto, podemos pegar pelos medicamentos, mas iríamos a tudo o que são, fundamentalmente, os bens transacionáveis. Portanto, países que têm um custo de mão de obra mais baixo, que têm impostos mais baixos, que têm, ou que não têm, ou têm pouca segurança social e por aí fora, o custo ou o preço a que conseguem vender esses bens aos países com as características dos países da União Europeia, nos quais Portugal se inclui, é obviamente mais baixo. Portanto, se a opção de Portugal, no caso dos medicamentos e dos medicamentos genéricos, for nesse sentido, é preciso saber que a indústria de base nacional, inclusive, alguma, se isto fosse feito um movimento ao nível da União Europeia, iria aniquilar-se, destruir-se a indústria na União Europeia ou a indústria em Portugal. Portanto, esse é um facto que uma contabilidade relativamente simples demonstra que assim é. Portanto, para haver uma indústria saudável, para haver emprego, para haver investimento, para haver medicamentos acessíveis aos doentes, é preciso encontrar aqui um equilíbrio. Porque para nós podermos comprar qualquer coisa, também temos de vender. Ou seja, temos de ter um salário para poder comprar qualquer coisa, por mais baixo que seja o seu preço. Porque se tivermos um salário zero, não conseguimos comprar rigorosamente mais nada, nem aquilo que tem um custo baixo. Portanto, achamos que é importante referir este aspecto. Depois, indo às questões que o colocaram. A nossa opinião é que a lei é insuficiente. Terá, com certeza, os seus méritos, mas que há alguns ajustamentos que nós propusemos que são necessários para que este equilíbrio seja encontrado. Ainda à questão principal, que é o objetivo da lei é aumentar a utilização de medicamentos genéricos e tornar os medicamentos mais acessíveis, nós achamos que há algumas maneiras, a lei tem alguns méritos, mas há algumas correções que podem ser feitas. Por exemplo, uma coisa que podia aumentar e muito a utilização dos medicamentos genéricos já hoje era fazer com que houvesse quase uma obrigatoriedade da prescrição de medicamentos genéricos nos grupos homogéneos que atualmente existem. Se formos aos dados que estão disponíveis e são fiáveis no Infarmed, vemos que, apesar de haver algumas moléculas onde a utilização dos medicamentos genéricos já é 90% ou superior, na realidade, na maioria das moléculas onde existem medicamentos genéricos disponíveis, isso não se verifica. O relatório do Infarmed diz claramente que menos de metade, nos grupos homogéneos, ou seja, onde há medicamentos genéricos, menos de metade dos medicamentos utilizados são medicamentos genéricos. Isso quer dizer que só pelo efeito de utilizar mais medicamentos genéricos nas classes que hoje existem disponíveis, a cota de mercado de utilização podia praticamente duplicar. E, portanto, tomar às vezes o exemplo de 2 ou 3 medicamentos e esquecer todos os outros, não é? Há mais de 200 medicamentos genéricos disponíveis em Portugal. A grande maioria deles tem uma utilização pequena. E, portanto, aí o médico, o utente e o farmacêutico podiam utilizar muito mais, com poupanças muito significativas para o Estado e para os utentes. E isso podia ser feito de imediato.
Peço desculpa, ouvimos exatamente uma informação, enfim, não diria contrária, mas que se distancia muito dessa. Não de que menos de metade dos grupos homogéneos são prescritos, são dispensados em genérico, mas pelo contrário, que nos grupos homogéneos de maior consumo, como o omeprazol, simvastatinas, estamos a falar de 80, 90%. Muito obrigada.
O que acontece é o seguinte, é que nós gostamos de falar mais de dados concretos. E, portanto, aquilo que se diz, quando se vai comparar com os dados objetivos, publicados por entidades credíveis, muitas vezes questionam esse número. Insisto, se formos ao relatório do Infarmed, vamos verificar que a cota de mercado de medicamentos genéricos nos grupos homogéneos, portanto, onde há medicamentos genéricos, onde a cota de mercado podia ser 100%, podemos verificar que é inferior a 50%. Se tivermos internet disponível, rapidamente chegamos ao relatório do Infarmed. Portanto, isto são dados seguros. O relatório de novembro já foi publicado e são dados absolutamente recentes. É verdade que existem algumas poucas moléculas onde a utilização dos genéricos é esmagadora, mas na maioria dos casos isso não acontece. E quando vamos verificar a média, vemos que a utilização de medicamentos genéricos podia ser o dobro dentro dos grupos homogéneos. E esse é um facto que é totalmente... Doutora Teresa Queiro, quem afirmou isso não tem dados para o suportar. Esse é um facto absolutamente inquestionável, como facilmente se pode comprovar. Esse era um fator importante, ou seja, que do ponto de vista legislativo, do ponto de vista da prescrição, houvesse alguma coisa que levasse a que, onde é possível utilizar medicamentos genéricos, eles fossem muito mais utilizados do que são. Esse é um aspecto importante. Outro aspecto também muito importante são guidelines terapêuticas. Existem, em muitas classes, medicamentos genéricos e medicamentos não genéricos para a mesma patologia. Muitas vezes, o benefício terapêutico do medicamento sob patente é mínimo, mas o seu custo pode ser 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes mais. Isto não é... Demos o exemplo há pouco, comparámos a simvastatina e a rosuvastatina, mas podemos dar outro. Por exemplo, tratamento da epilepsia. O medicamento padrão a nível mundial, para ser utilizado, custa em Portugal, tem um PVP cerca de 10 euros. Um medicamento semelhante ou para o mesmo tipo de patologia e que até tem algumas limitações do ponto de vista terapêutico, custa 24 vezes mais. 24 vezes mais. Infelizmente, é de uma empresa portuguesa. Mas é um caso onde não há benefício terapêutico evidente, portanto, isso basta ir à literatura científica, mas custa 24 vezes mais. E, portanto, isto só se resolve 24 vezes mais. É um medicamento chamado Zebinix do Laboratório Bial. Custa cerca de 240 euros. E um medicamento que é padrão mundial custa menos de 10 euros. Aliás, inclusive, até um medicamento por este tem algumas limitações do ponto de vista terapêutico e a doutora Maria do Carmo poderia explicar isto tecnicamente melhor, mas os medicamentos essencialmente são a mesma coisa. Isto leva-nos à questão fundamental das guidelines, que é... Do ponto de vista racional, um medicamento de preço mais elevado deve ser utilizado se tiver um benefício terapêutico maior. Ou seja, ou é mais eficaz, ou é mais seguro, ou as duas coisas em simultâneo. Portanto, insistimos que para uma maior utilização de medicamentos genéricos e para os doentes e o Estado terem acesso a medicamentos de qualidade a um custo mais acessível, o fundamental é aumentar a utilização de genéricos dentro dos grupos homogéneos. E criar guidelines que limitem a deslocação da utilização de medicamentos para medicamentos de preço muito mais elevado, muitas vezes. Estamos a falar de 20 vezes, 30 vezes de preço superior, quando, do ponto de vista terapêutico, o benefício terapêutico ou não existe ou não é todo relevante. Só estas duas medidas, que são importantes considerar, poderiam levar a poupanças de centenas de milhões de euros anuais para o Estado e para os utentes. Porque a DCI por si própria pode não resolver o problema. Porque se existir a DCI numa situação limite, se a prescrição for única e exclusivamente por DCI, mas todos os médicos só prescreverem medicamentos sob patente, a taxa, a cota de mercado dos medicamentos genéricos chegaria a zero de um momento para o outro. Portanto, a prescrição por DCI tem, desde que devidamente enquadrada, regulada, pode ter a sua vantagem e o seu mérito, mas tem de considerar uma série de outras coisas que a prática demonstra que podem existir. Portanto, a prescrição por DCI pode levar, na nossa opinião, a que o custo com medicamentos não se reduza, mas que seja aumentado, se não forem criados alguns ajustamentos, se não forem feitas algumas correções à lei atual.
Eu só peço ser transmitida pelo canal do Parlamento, onde eu não acho que o diálogo vivo é muito esclarecedor. Só peço que carreguem no microfone para que se ouça, senão não é possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma pequena interrupção, mas a mesma questão poderia acontecer se, mesmo com a obrigatoriedade de prescrição de medicamentos genéricos dentro dos mesmos grupos homogéneos, se de facto os médicos não os prescrevessem. E, portanto, chegamos sempre à mesma conclusão. A saúde financeira do SNS está na ponta da esfera gráfica do médico.
Em grande parte está, e tem a ver com o modelo de saúde que cada país tem. E em Portugal, o modelo de saúde, fundamentalmente, dá o poder, dá o maior poder de escolher o medicamento ao médico. Portanto, isso é inquestionável. Se um médico prescrever um medicamento por DSI, mas um medicamento que seja sob patente e não há alternativa de medicamento genérico, o doente é obrigado a comprar esse medicamento e a farmácia é obrigada a dispensar. Aliás, estes dois exemplos que nós demos, deste medicamento para o colesterol custa mais de 20 vezes e o medicamento para a epilepsia custa 24 vezes mais, são casos reais. Se o médico, em vez de um prescrever outro, o custo para o Estado e para o utente multiplica-se por mais de 20. Portanto, esse é um facto. Daí que, na nossa opinião, e um pouco dentro do padrão internacional, seja importante criar guidelines e critérios que garantam que, quando é possível utilizar um medicamento genérico, quando é desejável, porque a relação eficácia, segurança, qualidade está equilibrada, deve utilizar-se um medicamento genérico. A poupança é significativa. E há, é um facto, uma determinada percentagem de casos onde há benefício no outro medicamento. Mas, inclusive, é para que Portugal e as pessoas possam continuar a comprar alguns medicamentos verdadeiramente inovadores, de preço elevado, e só é possível se poupar nos outros medicamentos. Okay? E, portanto, há aqui um equilíbrio que é necessário encontrar e que, na nossa opinião, se a lei for afinada, se a lei for ajustada e tomar mais algumas coisas em consideração, ficará melhor, permitirá mais poupança e permitirá que o cidadão seja mais protegido do que como a lei está exatamente. Alguns ajustamentos justificam-se sem dúvida.
Doutora Maria do Carmo Neves.
Só queria um pequeno acrescente que, embora os genéricos não sejam a resolução do Sistema Nacional de Saúde, é um componente importante em termos de redução dos custos. E que o médico, sempre que haja genérico, deve prescrever o genérico e, no seu computador, tem aqueles que estão no grupo homogéneo, que serão os 5 mais baratos. Portanto, aí, mesmo contrariamente a eu também ser médica, os médicos devem ter algo que os leve a prescrever dentro do grupo homogéneo dos 5 mais baratos. Mas nós queremos aumentar a cota de genéricos, porque são esses que nos vão reduzir o custo na medicação sempre que ele o haja. Não é com esta lei que vai haver um aumento da cota de genéricos. Porque o que está a ser feito nesta lei, se nada for alterado, é que a farmácia possa dar o genérico que lhe der maior interesse comercial. Portanto, nós não podemos, nós, os legisladores, não podem, é fazer uma lei que leve a trocar genérico por genérico. Portanto, o que é que esta lei tem que defender? Por um lado, maior prescrição dos medicamentos genéricos, e a maioria dos grupos terapêuticos têm medicamentos genéricos, que o grupo homogéneo, ou o preço de referência, é feito por um determinado valor de acordo com os preços, que os médicos prescrevam de acordo com a indicação toda que têm no seu computador, têm a informação toda, e impedir que a farmácia vá trocar o genérico prescrito pelo médico por outro genérico, cuja rentabilidade na farmácia é superior. Mesmo que ele seja mais barato. Não há ninguém sem interesses neste mundo. O médico tem interesse? Claro que tem interesses. A farmácia é uma porta aberta. É uma empresa que tem que rentabilizar o seu negócio. Portanto, o que é que compete a alguém que decide? Proteger o utente. Agora, onde é que ele é mais protegido?
Posso? Doutor João Madeira.
Muito obrigado. Eu acho que, e corroborando perfeitamente aquilo que quer o Dr. Paulo Ilaia, quer o Dr. Maria do Carmo acabaram de referir, eu penso que aqui temos um exemplo claro, se olharmos para a região autónoma da Madeira. Se nós quisermos olhar para a atual Constituição, a atual orgânica da saúde em Portugal e os agrupamentos de centros de saúde e considerarmos a Madeira como mais uma região, como mais um agrupamento, aquilo que vemos é que a Madeira, em termos de base populacional, representaria a 18ª, 10ª região em termos de base populacional. Em termos do gasto com medicamentos genéricos, a Madeira está no top 5 das regiões que mais custos acarreta em termos de prescrição de genéricos. E a prescrição é uma DSI, estamos numa DSI pura. Portanto, mas este é um exemplo claro daquilo que nós estamos a falar aqui em termos do interesse comercial que existe na farmácia em não ir totalmente de encontro à necessidade do doente, mas sim satisfazer aquilo para que serve o objetivo para o qual foi constituído enquanto empresa comercial. Ainda há aqui outros comentários que foram feitos, nomeadamente pela doutora Teresa Queiro, que falava de uma falta de equilíbrio relativamente à responsabilidade que existe entre o médico, a farmácia e o cidadão na escolha, na prescrição, na dispensa de um medicamento. Eu relembro que existe um estudo de maio de 2011 que refere que, dentro do panorama de prescrição de medicamentos em Portugal, e olhando apenas para o mercado dos genéricos, apenas metade dos médicos bloqueava o receituário. Quer isto dizer que 50% dos médicos já prescrevia os medicamentos por DCI. Portanto, desde maio de 2011, que pelo menos há um certo equilíbrio entre aquilo que é a responsabilidade do médico e a responsabilidade da farmácia em termos da liberdade que é dada a um e a outro na dispensa do medicamento. Isto é um estudo de maio de 2011 que terei todo o prazer em depois divulgar. Há ainda... Apenas. Mas é importante porque é importante compreender que o médico continua a ter aqui um papel importante no trabalhar e no fazer com que haja uma despesa, uma redução da despesa efetiva dos custos com medicamentos. Depois, falar também que a deputada do PCP, a doutora Paula Santos, falou nos benefícios da DCI, falou na situação que existe em a farmácia ser obrigada a ter os 5 medicamentos genéricos mais acessíveis no mercado, não serão 5, serão 3, mas logo aqui coloca-se uma questão. A farmácia, dentro dos 3 que é obrigada a ter, e muito haverá a fazer para controlar se tem efetivamente os 3 ou não, a farmácia neste momento não é obrigada a ter o mais barato. E ao não ter o mais barato, logo à partida promove que qualquer medicamento que seja prescrito e que, sendo o mais barato no sistema, não é aquele que automaticamente vai ser dispensado pela farmácia. Porque em nenhum lado da lei está escrito que a farmácia tem que ter o mais barato. Acontece ainda que, ao nível da atualização dos sistemas na farmácia, nós temos casos em que, por via das baixas voluntárias de preço, as empresas farmacêuticas que hoje submetem uma baixa voluntária de preço que teria efeitos a 1 de fevereiro, em muitas das farmácias, essa atualização da baixa de preço e essa informação apenas irá ser transmitida ao doente em março ou em abril. Portanto, isto cria aqui um hiato de tempo e cria aqui uma despesa acrescida com medicamentos que é de todo escusado e que poderia ser facilmente esclarecida. A deputada do PSD fala também na questão do direito à exclusividade e de que forma é que as empresas de originadores estão a defender e estão a argumentar em torno do direito à exclusividade dos seus medicamentos. Importa aqui falar que existe uma nova lei que foi promulgada há pouco tempo, que é o Patent Linkage, que, para todos os efeitos, não está a ser cumprida pela maior parte destas empresas. E nós, nas empresas genéricos, são várias as cartas que recebemos por dia, e eu recebo pela minha empresa, que não sendo uma empresa nacional, é a maior empresa de genéricos americana, mas que tem os mesmos problemas de genéricos que as empresas dos restantes membros aqui presentes, sente ao ver-se impedida de trazer novos medicamentos genéricos para o mercado por via de todas as questões legais que estão a ser levantadas pelas empresas de originadores. E pronto, era apenas isto que queria comentar. Também levantar o ponto, e a propósito da questão dos EBNICs e da poupança que poderia ser gerada em termos de despesa com saúde, que é verdade que o EBNICs custa 24 vezes mais do que o medicamento de referência no tratamento de epilepsia, mas tão somente nessa área terapêutica existe o facto de a maior parte dos produtos que para aí são prescritos não para a epilepsia, mas para a dor. E logo aí temos situações em que medicamentos que à partida deveriam beneficiar de uma comparticipação de 37% estão a beneficiar de uma comparticipação de praticamente 100% do seu valor. E falamos de medicamentos que custam 100 euros, 120 euros, 150 euros. 240 euros. Portanto, não está efetivamente nos 18%, que é aquilo que vale em valor o mercado de genéricos em Portugal, o ónus da despesa da saúde em Portugal. Estão sim nos outros 82%, e é aquilo que a Apifarma, e bem, eu também já fiz parte de uma empresa da Apifarma, veio aqui eventualmente tentar defender, mas para o qual não tem qualquer argumento. E era importante que essa mensagem passasse.
Obrigado, Dr. João Madeira. Sra. Deputada Teresa Caeiro, do CDSPP, eu só pedi que fosse um pouco breve, já estamos na hora da audição seguinte, mas...
Obrigada, sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, apenas para dizer como é difícil, estando na nossa posição, ouvir informação tão contraditória. Acabámos de receber uma lista, que conhecem certamente, apresentada pela Apifarma, que nos diz que no top 25 do mercado de genéricos, a cota de mercado, de volume unitário, ronda entre as simvastatinas 93,6%, e o mais baixo será o. Deixa eu ver, estou a ver aqui um de 67%, Tamsulosin, mas pronto, as fluoxetinas andarão nos 83%, as amoxicilinas, vá lá, ai não, este é que é o mais baixo, 42,8%. Bom, mas isto para dizer que há uma grande discrepância entre os dados que são apresentados. Não é?
Perdão, só para
Doutor João Madeira.
É um facto, e é um facto real, porque na prática aquilo que temos hoje no mercado da simvastatina é que em preço de venda ao público uma embalagem para 2 meses de tratamento de simvastatina custa abaixo de 2 euros, o que é manifestamente inferior ao preço do original da simvastatina, do Zocor. Portanto, logo à partida daí estão criadas as condições para gerar poupanças. E estas poupanças têm geradas, na maior parte das vezes, voluntariamente pela indústria farmacêutica de genéricos, que está interessada em gerar poupança na despesa, mas obviamente tendo que alavancar volume, porque só assim é que conseguimos criar um equilíbrio perfeito.
Talvez só, se puder, um comentário. Sim. Há quem insista em apresentar os números parciais. Isso parece-nos uma coisa francamente errada. Os números, os dados publicados demonstram que os grupos homogéneos são cerca de 55% do total do mercado total de medicamentos e unidades. Isso é o que está publicado pelo Infarmed e é o que os dados das empresas credíveis, IMS e HMR, publicam. E também está lá referido que menos de metade são a utilização de medicamentos genéricos. Portanto, é natural, não se pode e não se deve pegar em alguns exemplos para distorcer a realidade dos factos. E, portanto, parece-nos que isso é uma coisa absolutamente errada e que uma associação deve defender os seus interesses, mas deve ter o cuidado de trazer ao Parlamento dados absolutamente rigorosos. E os dados, insistimos, absolutamente rigorosos, estão publicados pelo próprio Infarmed e são totalmente inquestionáveis. E a realidade diz-nos que há um conjunto de moléculas onde os medicamentos genéricos têm uma utilização esmagadora. É um facto. Mas também há um grande número de moléculas onde os medicamentos genéricos têm uma utilização muito, muito pequena. E, portanto, é errado alguém vir dizer que a utilização é muito grande, trazendo só uma parte dos dados. Como seria errado, doutora Teresa Guerra, como seria errado a Apogen fazer o contrário e trazer, em vez do top 25, trazer o bottom 25? Tão errado, é uma coisa quanto outra. Nós chegarmos aqui e dizemos, bom, no bottom 25, a utilização de genéricos é 6%. Está errado. Tem de se ver a informação toda. E a informação toda diz que a utilização de genéricos é muito menor do que essa. Em alguns casos é muito elevada, noutros casos é muito baixa. Agora, o que nós tentaremos sempre aqui fazer é trazer informação credível, informação facilmente comprovável. E lamentamos se alguém assim não o fizer. Mas às vezes são hábitos antigos que se mantêm.
Doutor Paulo Ileia, muito obrigado. E os restantes representantes da Apogen pelos esclarecimentos, que acho que foram...
Deixe-me doutor. Só.
Bem, eu chamo a atenção que alguém já está à nossa espera.
É só mesmo
precisar... A disciplina das horas também conta.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É só mesmo para precisar. Da audição que tivemos da Apifarma, que não estiveram presentes, e da sua intervenção, a Sr. Deputado Manuel Pizarro, agora como deputado e não presidente deste grupo de trabalho, eu queria só precisar o seguinte. Foi falado por si algo diferente que a Apifarma falou, e eu gostaria que precisassem que quer a proposta de lei do Partido Socialista, quer a proposta de lei do PCP, que eram propostas que mantinham o inverso do que a proposta do Governo pretende, que é, de alguma forma, nestas constrições, fomentar o desenvolvimento das empresas portuguesas. E eu gostaria que nos pudessem precisar sobre este tema, que para nós é muito importante.
Exatamente. A indústria de base local, há duas áreas de indústria de base local. Que é em a indústria local, se se pode chamar indústria, que vive fundamentalmente de licenças, ou seja, uma determinada empresa tem um medicamento aprovado em Portugal sob patente e dá uma licença a uma empresa portuguesa. Sem querer tirar o mérito, essas empresas não acrescentam mais valor nenhum, rigorosamente nenhum, ao país. Porque o preço é um preço semelhante à empresa do qual obtiveram a licença, e se não fosse utilizado por essa empresa, se não fosse prescrito dessa empresa, era prescrito da outra. Portanto, na realidade, são empresas que precisam disso para sobreviver, porque tem sido esse o seu modus operandi há décadas, mas não acrescentam rigorosamente nada. Não trazem valor acrescentado ao país, nem ao utilizador do medicamento. A outra área é a indústria de base industrial. Tem uma base comercial, obviamente, forte em Portugal, mas de base industrial. Essa sim, porque é uma indústria que faz fundamentalmente duas coisas, onde se encaixa a indústria de medicamentos genéricos e mais alguma outra indústria, que é uma indústria que cria emprego em Portugal, uma indústria que faz investimento, e são muitos milhões de euros por ano, é uma indústria que reduz as importações e é uma indústria que faz as exportações. E, portanto, é natural que haja um modo, e nós insistimos, a indústria de base local não deve pedir proteção. Proteção é uma coisa má, é uma coisa que leva a ineficiências e não funciona. Mas também, ao mesmo tempo, é uma indústria que não deve ser desprotegida e prejudicada. E o que nós sabemos é que, nos outros países, no geral na União Europeia, não é por acaso que existe a prescrição por DCI mais marca. É porque, naturalmente, as empresas desses países acabam sempre por ser as empresas preferidas dos médicos e dos farmacêuticos e dos próprios utentes. E, portanto, a Alemanha, por exemplo, que é um mercado muito importante, é o maior mercado europeu, é um mercado onde existe muita DCI, mas muita DCI com marca. Portanto, a marca ou o nome da empresa. E isso é importante para as empresas alemãs. Portanto, se é importante para as empresas alemãs, é um facto que também é importante para as empresas portuguesas. Porque as empresas de base local têm dois grandes problemas. A escala. São empresas, por definição, somos um país mais pequeno, com um mercado mais pequeno, temos uma dimensão menor do que as grandes empresas internacionais. Isso cria dificuldades de escala. Cria dificuldades de conseguir produzir ao mesmo preço que as empresas que têm uma grande escala. E hoje, e particularmente nestes últimos 3 anos, as empresas todas de base local, as de genéricos e não genéricos, têm outro grande problema, que são os custos financeiros. Uma empresa alemã, ou suíça, ou americana, ou completamente global, facilmente hoje se financia a 2%. Uma empresa portuguesa não tem acesso a crédito no exterior. Para se financiar na banca portuguesa, ou não tem financiamento, ou tem financiamento a 8% ou 10% ao ano. Portanto, há desvantagens estruturais que as empresas todas de base local têm. Portanto, se não devemos pedir proteção, o que devemos naturalmente pedir e solicitar é que não sejamos prejudicados. E, portanto, e que as nossas condições de sobrevivência sejam semelhantes, ou seja, que o governo, que o Estado português dê condições de sobrevivência às empresas locais semelhantes àquelas que os outros países da União Europeia dão. Nem mais, nem menos.
Foi o Sr. Secretário-Geral, o documento que a Apogen enviou já foi distribuído a todos os deputados que fazem parte do Grupo de Trabalho por via eletrónica. Eu queria agradecer muito, queria apenas, apesar de tudo, fazer 2 comentários, acho que o Dr. Paulo Eleia estará de acordo comigo, com um comentário que é, também há empresas portuguesas que produzem sobre licença que têm infraestrutura industrial também, em Portugal. Também existe, não é totalmente, não se pode separar em absoluto, há empresas que têm o seu modelo de negócio assente nas licenças, que têm base industrial nacional. E um segundo aspecto que me parece que não pode ser excluído deste debate e que devia ser relembrado é o aspecto de que nós estamos, que o contexto da despesa pública com medicamentos em ambulatório tem uma enorme diferença se avaliado em 2010 ou em 2011. Isto é, há um decréscimo da despesa do Estado próximo dos 20%, entre 2010 e 2011, no mercado ambulatório, com uma descida superior a 300 milhões de euros no gasto público, quando o que estava no Orçamento de Estado para 2011 era pouco superior a 200 milhões de euros. Isto é, foi suplantado em muito esse resultado. Eu julgo que isso, sem que seja um argumento essencial, deve balizar também a reflexão que fazemos, porque estamos a refletir sobre um mercado cujo descida em valor terá sido da ordem dos 500 milhões de euros entre 2010 e 2011, eu acho que este contexto também obrigará a uma atitude de maior prudência na adoção de novas medidas legislativas e, sobretudo, eu acho que a enorme complexidade e riqueza, por isso mesmo, da informação que aqui nos trouxeram, interpela a que exista uma reflexão cuidadosa sobre todas as diferentes vertentes que estão implícitas na legislação que pretendemos aprovar. Eu darei apenas a palavra à doutora Maria do Carmo Neves, na expectativa de que seja uma pequena intervenção. Senhora deputada Teresa Caeiro, as frases são como as cerejas e eu não vou impedi-la de fazer essa colheita tão aprovada. Faça favor.
Na realidade, são empresas que não criam valor, que não criam economia. Mas também poderão ser portuguesas, algumas portuguesas, outras estrangeiras. Mas também é um facto que, com as reduções sucessivas de preço, nós consideramos que a tendência é essas empresas simplesmente desaparecer.
Doutora Maria do Carmo Neves, pedi-lhe apenas que fosse breve, estamos já...
aqui a diabolizar as licenças, nada disso. As licenças são importantes para as empresas portuguesas conseguirem comercializar e algumas empresas têm realmente indústria, têm fábricas. Agora só quero fazer um esclarecimento, nomeadamente a empresa onde eu trabalho. As fábricas portuguesas exportadoras com licenças ou sem licenças são de produtos genéricos. Portanto, como nós temos um problema muito grave, que é a quantidade, meus senhores, não estraguem aquilo que ainda exporta, porque o resto do medicamento, nomeadamente o das licenças, é tudo importado. É só isso que a gente vos pede, em termos de indústria nacional. Não estraguem aquilo que exporta e que é um bom setor de exportação.
Obrigado, doutora Maria do Carmo Neves, doutor Paulo Ilaia, doutor João Madeira, secretário-geral da APOGEN, pelo vosso esclarecimento. Muito obrigado. Vai seguir de imediato a audição com a ANF, que já está atrasada, portanto, não peço aos seus deputados que não...